Ligada no MMA Brasil, fala galera ligada na Central 3, Bruno Sader chegando com a edição 11 do podcast It's Time aqui pela Central 3 em São Paulo, podcast que chega por mmabrasil.com.br toda segunda-feira para você, hoje um pouco atrasados, pois eu e Alexandre Matos, que está aqui na mesa comigo, estamos chegando do Rio de Janeiro, onde estivemos durante esse fim de semana para o encontro de diretores do MMA Brasil na cidade maravilhosa. Um pouquinho atrasado, mas estamos aqui, deu tudo certo para falar do UFC 206, né, Ale?
Isso. Literalmente viemos direto do Rio de Janeiro, né?
Tô de chinelo aqui, areia no pé, sunga e tá uma beleza.
Exatamente. Então vamos falar que esse UFC 206 foi absolutamente sensacional, épico, para ficar para a história esse evento.
Lutas muito sensacionais mesmo, que a gente vai gastar um bom tempo aqui repercutindo. Espero que conseguimos cobrir o máximo possível do que esse evento merece. Diego Tintin, estou com saudades de Bangu, tudo bem com você?
Boa noite, Bruno. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Leandro e a mim. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E você já está recuperado, Bruno, das imagens que você viu no aprazível bairro de Bangu?
Eu não, ainda não me recuperei. Ainda estou entusiasmado com o que eu vi em Bangu e querendo comprar um pequeno imóvel aí, ou um apartamento vizinho do seu, né, se possível, né? Assim que puder, estarei residindo na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
Não sei se você resiste, mas seria legal.
Pessoal, queria mandar um abraço a todo mundo que esteve no nosso encontro de leitores lá no no Venceslau Beer Club no domingo, no Rio de Janeiro. A gente sabe que alguns dos nossos colaboradores até não puderam estar por outros compromissos. Mas enfim, primeiro, toda a equipe presente, quase toda, né? O Cachapuz não pôde ir. Mas aí o Oreiro, o Gelli, o Tintinho, o Alexandre tiveram. Aí quem que esteve lá? O Alexandre, vou esquecer de alguém aqui, mas o Ranilson, o Luiz, o Biancardi, Pedro, o Daniel, Pedro,
Rafaela,
Viviane, senhora Tintin,
o Marcos Alain.
O que é técnico do Maicon, que é o proprietário do bar, né?
Ele foi o primeiro e o último técnico do Maicon, legal isso.
Que é o proprietário do bar.
Luta e na última, é o proprietário do bar e ex-integrante da Seleção Brasileira de Taekwondo.
Exatamente. Então foi muito legal, a gente sabe que foi meio em cima da hora, muita gente não conseguiu se organizar para ir, assim como foi de São Paulo, mas assim, foi uma iniciativa muito bacana que a gente espera repetir nos próximos anos e aumentar cada vez mais aí esses encontros entre nossos leitores, de repente em outras cidades do Brasil daqui pra frente. Ale, rapidinho, na sexta-feira foi um fim de semana duplo de UFC, né? Sexta-feira teve um evento bem mondrongo, encabeçado pelo Derek Lewis, que ganhou uma luta mondorrenta também, né? E não perderemos tempo falando desse evento hoje, né?
É, não vamos, né? O Derek Lewis ganhou, a quinta vitória seguida, o Corey Anderson ganhou, quem foi que ganhou a luta?
O Ngannou também ganhou.
Ah, o Francis Ngannou, isso, que pegou uma Kimura em pé, acabou no chão. Então, pra ninguém lembrar disso, né?
Pra ninguém lembrar disso, até porque o evento do sábado deixou muitas memórias maravilhosas pra quem assistiu.
Perfeito.
Um evento que saiu totalmente diferente do planejado, né? Se você pensar, era um evento que saiu, que era pra ter, a princípio, George St. Pierre encabeçando o evento no Canadá, não teve GSP, depois era pra ter o DC Cormier contra o John Jones,
Anthony Johnson
2, né, pelo cinturão dos meio pesados, também não teve, e aí pintou Pettis e Holloway, né, pelo cinturão interino, sem sentido algum dos penas, pra coroar essa grande fase do Holloway. Vamos começar de trás pra frente, vamos começar falando da grande luta da noite primeiro e pra voltar depois. Alexandre, eu queria que você me dissesse se a luta do Holloway e do Pettis entregou o que você esperava, porque o Holloway era favorito, você apostou no Pettis, mas disse no seu texto que você achava que o Holloway ia ganhar a mesma luta, então eu queria que você dissesse que a luta entregou o que você esperava ou não, no sentido de competitividade do Pettis, que não bateu peso por cerca de 2 kg, né?
É. No primeiro round, cara, eu achei que o Pettis fez uma tática um pouco diferente do que ele vinha acostumado, e era uma tática fundamental para dar certo contra o Holloway, que era, ele não poderia ficar esperando o momento certo do golpe definitivo. Ele ia ter que trabalhar o jogo dele, né, e fazer o golpe definitivo virar fruto do trabalho do jogo dele, não esperar abrir a oportunidade, vamos lá, não, trabalha a oportunidade, cria a oportunidade, cria a janela, porque mais importante do que isso é você não deixar o Max Holloway impor volume, porque quando o Max Holloway começa a impor volume, ele é muito difícil de parar, né? E nessas horas, o Holloway, como é um cara que deixa brecha, então seria o seguinte, vai, trabalha, trabalha, só que uma hora ele vai deixar brecha e você pega. É um cara com precisão elevada, né, o Pettis, então isso deu certo, sei lá, por 3 minutos, 4 minutos, mas o primeiro round já tinha acabado já com o Holloway acelerando a luta, entendeu? E aí, a partir do segundo, o Holloway não olhou mais pra trás, né, não olhou mais pro retrovisor, já não tomou mais conhecimento do Pettis, e aí o rendimento do Pettis começou a cair, começou a cair, começou a cair, e aí... A gente não sabe se foi por causa do corte de peso mal feito, se foi porque o maluco tá com algum tipo de trava mental, ou se ele simplesmente não é tão bom como a gente pensava, como você já defendeu essa tese algumas vezes. Mas enfim, e aí chegou uma certa hora que a gente só tava esperando acabar, né? Porque...
Tem que ter quebrado a mão também, né, Alexandre?
Ah, é verdade. Isso, ainda teve esse detalhe.
Foi o primeiro round,
quebrou
ainda,
a mão, né, direita no primeiro round, que foi o ponto, meio que o ponto de que ele deixou de fazer um jogo de fazer o jogo que ele estava fazendo para voltar a chutar mais. E aí, quando ele chuta mais sem socar, ele fica um pouco mais previsível, ele fica com menos volume, e aí foi aí que a parada começou a desandar até o terceiro round, que aí já não tinha mais jeito, né?
Tintin, você acha que é uma questão de mais mérito do Holloway? Não dá para negar o mérito do Holloway e a sequência boa na carreira dele. É uma questão do Pettis não ter se adaptado ao peso pena também, que ele já disse que vai voltar para os leves. Foram quatro derrotas em cinco lutas de pena, né?
Não, de pena foi só essa e a do Charles. Não, ele tava 1-1.
Não tem mais uma?
Não,
de pena não, foi 1-1. Tá, 4-5 é a sequência
dele.
Isso,
ele perdeu 3 de leve e perdeu depois.
Tintin, você acha que a culpa é do peso pena ou o Pettis realmente seria uma descendente da carreira, talvez, por falta de confiança? Ou o Holloway mesmo, que é bom pra caramba também, e depois tava demorando pra acontecer isso?
Nunca é um fator isolado, né? O Holloway realmente é muito bom. O próprio retrospecto recente dele já fala por isso. O cara não vai ter 10 vitórias numa organização tão difícil quanto o UFC à toa, né? Ele é um excepcional lutador, está mostrando isso cada vez mais. Acho que pode até fazer uma luta mais equilibrada contra o José Aldo do que muita gente imagina por aí. O Pettis estava numa fase muito ruim desde o peso leve. Não acho que seja um problema isolado de estar com dificuldade de atingir o peso do peso pena, porque já era uma fase que ele não se apresentou bem nas últimas duas lutas dele do peso leve. E com certeza a dificuldade de bater o peso também o atrapalhou, tanto que a primeira declaração dele logo após o encerramento da luta foi essa, né? Ele não estava pensando que ele lutou bem ou mal, ele não estava pensando se a mão, para ter machucado a mão, atrapalhou muito ou pouco. Ele estava pensando que ele não quer mais passar por aquilo que ele passou nessa semana aí de corte de peso, né? A primeira declaração dele foi que ele não luta mais peso pena. Então acho que são vários fatores que se somaram para chegar nesse resultado da luta, nessa apresentação do Pettis abaixo do que todo mundo sempre espera dele, apesar de nas últimas vezes ele não ter entregue isso, né? Mas acho que existe a possibilidade, sim, de nós termos nos encantado com algumas façanhas que ele conseguiu e ter o superestimado. Mas eu não bateria o martelo ainda. Ele ainda é muito jovem, pode de repente conseguir uma recuperação na carreira, mudar de ares, mudar de treinamento, talvez conseguir algum... Não sei se ele tá treinando tão a sério quanto treinava no início, né? Algumas fontes não oficiais acabam soltando isso no ar, às vezes, que o treinamento dele não tá sendo feito com o mesmo empenho que ele tinha antes. Enfim, eu acho que ele tem recuperação, mas não sei se vai dar tempo, né? Porque o esporte, ele é dinâmico demais, né? Para você conseguir voltar assim, de uma fase muito ruim, é necessário muita força de vontade e muito talento também.
Alexandre, você acha que é uma questão, só para finalizar o Pettis, ele diz aí que, lógico que não deve estar confortável com esse corte de peso, né? Porque quem não bate peso por 2 quilos não está confortável. Mas também ele chegou com muita moral no peso pena, né? Já meio na beira de um title shot ali, aí ele perde, ganha do Charles, passando uma certa dificuldade que ninguém esperava, perde agora do Max Holloway. Ele, já que ele vai ter que começar meio que do zero em qualquer uma das categorias, aí ele vai voltar pro leve? Ele já perdeu o crédito que ele tinha de ex-campeão nos penas, então não vale mais a pena ficar passando por isso? Seria isso?
Sim, eu acho que sim, cara. Já que ele vai ter que voltar, porque, como você falou, são 4 derrotas em 5 lutas, né? Isso é um retrospecto que muita gente não sobrevive com emprego no UFC, né? Mas, pô, a gente tá falando do Pet, do cara campeão do UFC, campeão do WEC. E é aquela parada. É, ele não teve um momento de genialidade, entendeu? O maluco, porra, ele teve vários momentos espetaculares na carreira dele, entendeu? A vitória dele contra o Donald Cerrone foi genial, entendeu? A vitória dele contra o Jeremy Stephens foi sensacional pra mostrar um outro lado do Pettis, entendeu? Um Pettis capaz de derrubar, capaz de jogar por cima, né? A derrota que não foi, pra mim, não foi derrota contra o Clay Guida, mostrando um Pettis que sabe jogar por baixo também. Então, talento tem ali, entendeu? O que aconteceu com esse talento, eu não sei responder. Né? Eu não tô lá no dia a dia dele lá em Milwaukee pra gente saber o que tá acontecendo. É, alguma coisa tá acontecendo, porque não pode ser um cara que vinha. Ele só tinha aquela derrota pro Bart Paladzewski no WAC, que ninguém entendeu nada daquela derrota.
A derrota pro Guida também, né?
É, a derrota
mas pro Guida foi mais bem contestável. É meio contestável.
E aí, pra um cara que agora perdeu 4 em 5, então é bem complicado. Eu sinceramente não sei. Ele vai precisar se reinventar. Então, se vai ter que se reinventar contra um cara de nível mais baixo, que seja num lugar que ele vai perder menos peso, que ele vai ter que ter menos um fator pra se estressar, entendeu? No peso pena ele ia ter mais um fator pra se estressar, além de tudo.
É, e já emenda ali você mesmo, só agora sobre o Max Holloway, né? O Tintin falou um pouco sobre ele, eu queria que você completasse agora como fica agora o embate dele com o José Aldo, né? A unificação de cinturão do interino com o cinturão linear do José Aldo, uma baita luta, né? E acho que o Aldo vai ser o favorito, até pelo histórico todo dele. Agora o Max Holloway deixou de ser aquele jovem promissor e já é uma realidade muito forte da categoria, né?
Inclusive nessa segunda-feira, só sai na quarta-feira de noite, mas nessa segunda-feira a gente já preencheu o ranking do UFC e Max Holloway já faz parte do meu Pound for Pound.
É, Alexandre, que é um dos poucos jornalistas brasileiros que contribuem oficialmente com o ranking oficial do UFC, isso, que ajudam a montar o ranking do UFC, já fez o seu, não atrasou dessa vez.
Já não atrasei dessa vez. E tá.
Você
lá,
colocou
o Max Holloway, tá
no
lá,
Pound, né? For Pound?
Botei já no Pound for Pound, já tá lá. É, não só pelo cinturão, mas ninguém faz 10 vitórias no UFC, como você falou. Se a gente for pegar a lista de pessoas na história do UFC que chegaram a ter 10 vitórias seguidas, é só papo de Anderson Silva, John Jones, Demetrius Johnson, Joe St. Pierre, e aí é um nível muito alto.
E com todo o respeito ao Tony Ferguson, que tá quase chegando lá, uma coisa é você pegar um meio de categoria dos leves, que também não é fácil, mas ele pegou nomes grandes, aí também rola, né?
Nomes grandes, exatamente. Ele pegou Ricardo Lamas, Anthony Pettis, é um nível muito alto do que ele pegou, entendeu? Então, não dá pra falar. Ele assim, de quem tá ali na frente, ele não pegou o Chad Mendes, Frank Edgar. O resto, bicho, não dá pra dizer que não faltou, no cartel dele.
Tintin, um jogo de alto volume contra do Max Holloway contra o José Aldo vai dar um casamento muito interessante, né? Tintin, vamos ver.
Tomou o dibre do mudo, Tintin?
Acho que é o dibre do mudo, hein?
Eu acho o casamento interessante, sim. Do Holloway com o Aldo, porque o Holloway, ele é um cara que pode dar trabalho pro Aldo na trocação, né? Tem um jogo de alto volume, é muito veloz, tem braços e pernas compridas, e ao mesmo tempo ele não é um cara que é muito derrubável, né? Ele não é posto para baixo com frequência na luta dele, que é aquela saída que o Aldo poderia ter, que a gente sempre comenta quando o Aldo vai pegar um strike muito habilidoso. Ele tem um wrestling e um jiu-jitsu muito decente, que ele pode usar isso como uma carta na manga. O Max Holloway, ele já eu acho que ele já fica um pouco imune a esse tipo de plano B do José Aldo.
Então, Tintin, eu acho que no caso da luta do Aldo contra o Holloway, o plano B é chute, tá? Até porque o modo com que o Aldo chuta é diferente do Pet, né? O Aldo dá aquela chicotada de chute baixo, o Holloway tem essa dificuldade de defender. O Holloway não é exatamente o maior defensor na área de strike, né? Então ele deixa. Ele joga e deixa jogar, né? Então eu acho que o plano B do Aldo, nesse caso especificamente, são chutes baixos. Combinado com o soco primeiro.
A defesa,
entendeu?
Principal do Max Holloway é o ataque, né? É um cara que sempre ele se mantém longe de levar muitos golpes, porque ele ataca com volume altíssimo, ele deixa o cara mais preocupado em se defender do que ele fica preocupado em se defender do cara.
Isso.
E acho que é um jogo interessantíssimo para casar com o Aldo. Não sei se vai ser tão fácil, igual vejo muita gente aí falando, não, Aldo é um lutador fenomenal, é um dos maiores de todos os tempos, com toda certeza, mas dá jogo para mim. Acho que é um casamento de luta muito interessante, que pode dar trabalho sim pro Aldo.
Vai me fazer acordar e ficar acordar se eu estiver dormindo no sofá como eu estava no sábado, depois de duas caixas de cerveja na casa de Diego Tintim. Assim como o Donald Cerrone e Matt Brown fizeram, né? E não poderia ser diferente, dois lutadores explosivos e trocadores que gostam de sair na mão como se não houvesse amanhã. E não deu outra, né? Uma baita lutaça com knockdown para os dois lados e um final digno do embate, uma canelada precisa do Cerrone. Até meio cantada, né, pelo Alexandre e pelo Tintim, que durante a luta haviam vai pegar. Mas Alexandre, o Cerrone, antes de nocautear, até bem no terceiro round, foi o nocaute, ele passou apuros, tomou um knockdown, chegou a quase ser nocauteado e perdeu a luta.
Tomou, caiu sentado, tomou um pedradão lá do Matt Brown no começo do segundo round, ficou difícil. No primeiro, acho que ele tomou uma guilhotina também, não foi? Não me lembro agora. Teve alguém que tomou uma guilhotina no primeiro round? Foi tanta luta sensacional.
Não, foi o triângulo do Matt Brown só no
triângulo.
Isso.
Guilhotina não. Foi no primeiro, né?
Foi no primeiro.
É, isso mesmo, foi triângulo, não foi guilhotina não, mas era exatamente esse momento. Então, ele passou, sim, perrengue, passou alguns apertos, né, o Matt Brown é um cara perigoso, a gente tava até brincando assim, pô, a luta dos dois caras com o Figueiredo mais expostos do UFC e quem sabe da história do UFC, então a gente tava vendo a hora que uma bica na barriga ia botar alguém pra envergar, e na verdade foi a bica na canela na cara, né, que entrou várias, entraram uns cinco do Cerrone antes
Incrível, e Matt Brown estava engolindo Brown... espetacularmente.
Exatamente,
né?
Como é que o Matt Brown não se protegeu daquilo ali, né? Ele praticamente avisou que ele ia fazer aquilo, fez, né? E o nosso querido Matt Brown, o imortal, ficou sem defesa para aquilo ali. Mas, cara, a principal coisa que eu destaco do Cerrone é como ele ficou bem de meio médio, não só pelos resultados, mas se você olha para ele fisicamente, ele não devia nada pro Matt Brown, mas eu achei ele mais forte que o Matt Brown. Entendeu?
Sim,
então,
sim.
Que ele perdeu?
Eu ia chegar nessa pergunta.
Por que ele perdeu tanto tempo no peso leve? Pô, perdeu tanto tempo. Fez 8 vitórias seguidas e disputou cinturão. Baita resultado. Mas, cara, sei lá, de repente, se ele tivesse trabalhado antes no meio match, tivesse feito esse reforço muscular, talvez o futuro dele tivesse sido até um pouco melhor, principalmente nesse período pós-Jorge St-Pierre, né? Que o cinturão
é porque
para.
Ele não é pequeno fisicamente, ele dá um meio médio, não isso, é que nem o Ben Henderson, que não dá pra ser um meio médio, ele dá pra ser um meio isso, médio, né? Se reforçar muscularmente.
Exatamente, ele é maior do que o Tyron Woodley, é mais alto que o Tyron Woodley, por exemplo, que é o campeão.
E aí eu já entro, Tintin, na pergunta pra você de... Pera que o Woodley é um cavalinho, né?
Sim.
O Tintin entra e pergunta pra você aonde o Cerrone pode... aonde você vê ele chegando no meio médio?
Falta o Cerrone passar perto do meio médio, que até agora mérito total dele... Ele não passou aperto com ninguém, né? Ele...
Passou ou não? Sábado. Passou apertinho, tomou knockdown.
Não chegou a ser um grande aperto.
Tá,
assim,
não dobrou, não dobrou o olho.
É que eu acho que é um cenário tão comum luta do Cerrone, né? Que é tomar golpe, voltar, apanhar...
Ele levou alguns golpes, mas em nenhum momento ele tava sendo... O Matt Brown foi o melhor lutador da luta.
Não foi.
Sabe? O Cerrone tava o tempo todo ainda um passo à frente, mesmo quando era... às vezes golpeado, aquele triângulo que o Matt Brown tentou, etc. Mas eu acho que o Cerrone estava com domínio do combate, ele estava liderando a luta. Eu acho que um problema que o Cerrone teve toda a carreira dele no peso leve foi isso, ele não conseguia lidar bem com o fato de estar levando muita pressão,
de
estar atrás no marcador e tal. Acho que com o Rafael ficou bem nítido isso. Nas derrotas dele pro Ben Henderson ficou um pouco nítido também.
Até na vitória safada, né?
Com o Nate Diaz, né? Que ele teve um problema psicológico ali. Claro, né? Que ele tava entrando na pilha do Nate Diaz. Então acho que... E é um problema que ele tem que eu não sei como ele vai lidar se ele passar por isso no peso meio médio. E eu vejo gente no peso meio médio que é capaz de botar ele nessa situação, né? Robert Lawler, por exemplo, dominar ali um pedaço da luta com o Cerrone, eu acho que ele entra em pânico, né? pelo histórico dele.
Agora, sabe uma coisa que eu acho também, Tintin, que foi muito favorável pro Cerrone? Parar de fazer 150 lutas por ano.
Também, claro.
Eu acho que isso é fundamental pra ele. Né? Ele não é mais garoto, né?
Não é mais garoto, com certeza. Já é um veterano, já com muita luta nas costas, né? Sempre guerras e tal.
Isso.
Eu acho que ele tem potencial, sim, para dar trabalho demais no top 10 da divisão, de ficar talvez entre os 5 ali em algum momento. Só que eu tenho essa preocupação de como ele lida numa luta que ele estiver sendo muito pressionado, que ele precisa correr atrás do resultado. Acho que é uma dificuldade que ele sempre teve na carreira.
Oficialmente, no ranking, ele já é top 5, né? Ele já está em quinto, né? Eu não sei se essa vitória do Matt Brown vai elevar ele no ranking. Ele não estava no top 5 no meu, não me lembro se eu cheguei a botar ele agora. no top 5 ou não. É, mas é, sim, eu concordo com o Tintin, acho que o destino dele é bem grande. E essa luta, cara, é engraçado. Essa luta poderia ser a melhor luta da noite e o nocaute da noite se fosse outro dia, né? Porque a gente viu.
Eu ia chegar nisso.
A gente viu a luta do ano e o nocaute do ano, mas de repente um bônus de desempenho, de repente, ele mereceria, né? Porque o outro foi do Misha Circo 9, né? Foi um do Circo 9 e um óbvio.
Foi do
Holloway, ridículo.
Isso. Foi do Holloway.
O Circo 9 foi no. Não, o Circo 9 foi no.
Ah, não é ridículo ganhar bem do Pets, né?
Mas... Não é ridículo, mas não, foi mas, um nocaute que acontece todo dia, entendeu? É um nocaute que você vem em toda esquina.
É que não é mais. Beleza, não, é que o bônus não é de nocaute, é de performance.
É de desempenho, e é o primeiro cara da história que interrompe o Anthony Pettis, né? O primeiro cara que ganha do Anthony Pettis por finalização do nocaute. Isso é grande, né? Provavelmente, se não fosse a confusão do MMA AA, não teríamos esse problema, né? De repente, lá isso aí seria uma retaliação do UFC em relação à associação de lutadores, a qual o Dan Cerrone faz parte também.
Bem, senhores, o Alexandre Amigo já jogou o meu gancho, né? Se vimos uma luta de reviravoltas e quase knockdown para os dois lados, de absorção de golpes e olha para frente de olho aberto e volta a lutar, e um espetáculo, né, em todos os sentidos do esporte, das artes marciais mistas, na luta do Cerrone com o Matt Brown, você faz isso vezes 32 e dá o que foi The Superboy do Hu Choi contra o Cub Swanson na luta, na terceira, na antepenúltima luta do evento. Uma luta espetacular, provavelmente a melhor do ano, assim, a gente falou de cabeça na hora, né, mas nós estamos já em dezembro.
Era Carlos Conte e Rob Lawler, né, até o momento. E, cara, essa
é top 3 do ano tranquilo, é nocaute top 3 do ano tranquilo. Foi uma... Aliás, nocaute não,
essa
né?
Não foi nocaute,
não foi nocaute. Nocaute foi do Lando Vanatta.
Mas isso, a gente vai chegar lá.
É, eu ia comentar no final rapidamente, mas enfim, uma luta que esperávamos sim uma trocação, porque o Dohu Choi é um trocador muito forte, e apesar da cara de jogador de League of Legends que ele tem, né? Ele é filho da mamãe, exemplo da classe. O cara bate muito, é um trocador feroz, aguenta pancada, e o Cub Swanson, velho de guerra, todos nós conhecemos. Agora, a luta entregou muito mais do que o esperado, né? Depois de um primeiro round muito bom do Dohu Choi, um segundo round insano, com uma pancadaria violenta para os dois lados, mas que o Cub Swanson, no final do round, principalmente, consegue meio que virar, colocando golpes mais fortes. E o terceiro round foi um monólogo de pancada do Cub Swanson na cabeça do Dohu Choi, e ele olhando fixamente de olho aberto, e pode vir que tá pouco, até o final trocando soco violentamente. Que espetáculo, né, Alexandre? E não foi uma baixaria, não foi aquela luta que é pancadaria e baixo nível.
Aconteceu há pouco tempo, né? Não me lembro que evento foi, que teve uma baita de uma pancadaria horrorosa.
Foi
que...
do... Eu vou lembrar, mas enfim, foi uma pancadaria de...
Ah, Jean Vilante e o Safarov, na sexta-feira.
Então, mas não foi, foi uma pancadaria de altíssimo nível. Os dois sabiam o que estavam fazendo, colocando golpe, fazendo guarda, defendendo, pendulando, batendo em cima e embaixo, trocando chute, soco. Que espetáculo, né, de luta, né?
Cara, teve uma hora que, assim, como eu falei na resenha depois do evento, é até difícil você descrever o que aconteceu, de tanto que aconteceu.
Não dá pra explicar, luta, né? Fazer um texto sobre aquilo.
Exatamente, porque, cara, é exatamente isso que o Bruno falou, entendeu? É aqui, é ali, vai, volta, parece que um vai nocautear, o cara tá morto, vai morrer na hora... Nossa, na hora que aparece... Voltando aqui, perdi aqui o meu rumo. Desculpa, pessoal. Mas, cara, é difícil até você ver o que aconteceu na luta. E teve uma hora que eu achei assim, eu achei curioso, porque eu apostei na vitória do Dohu Choi pelo seguinte: eu achei que o Dohu Choi, ele ia conseguir fazer o Cub Swanson sair na porrada no pocket, na curta distância, e ali é difícil ganhar dele se você não tiver uma saída pro wrestling rápido, o que o Cub Swanson tentou algumas vezes e não conseguiu, né? Então o Dohu Choi, ele apanha de olho aberto, ele apanha olhando no olho do adversário, sabendo o que está acontecendo. Então ele bate, o cara pega ele, ele vai dando aquela impressão que vai caindo assim de lado na grade, meu irmão, e ele volta com aquela cara, com a mesma carinha de jogador de League of Legends, de filho de mamãe e tal. E vambora aqui, ó. Não
cara de bonzinho, nada, cara, né? De bonzinho. Que amigo do cachorro.
Exatamente, vambora que não aconteceu nada, continua aí. E aí eu falei, numa hora dessa, o Cub Swanson vai se perder. E aí é que você vê como o Cub Swanson foi maiúsculo, foi gigante nessa luta. Porque ele chegou a se perder algumas vezes e voltou pro trilho, entendeu? E aí pegou a recuperação do terceiro round. O terceiro round ainda teve alguns momentos, foi um round ganho claramente pelo Swanson, mas ainda foi um round com momentos, grandes momentos do Rochoy também. O final é que o Cub Swanson acabou muito forte, né? Então ficou aquela impressão de ter sido vareio, mas não foi vareio em momento nenhum. E aí, porra, cara, muito mérito do Cub Swanson ter feito isso, porque ele controlou muito bem uma parada que era feita sob medida pra ele se perder, entendeu? O cenário exatamente do que eu imaginei que ia acontecer, aconteceu. Só não aconteceu o desfecho do cenário que eu imaginei, e isso é muito mérito do Cub Swanson.
Muito. Diego Tintin, você que apostou no Cub Swanson, né? A luta que me daria o empate no nosso bolão. Eu achei que ia rolar um nocaute do Dohuchoy, eu achei que ia sair pancadaria, eu achei que o Dohuchoy alguma hora ia sobressair, como quase aconteceu, né? Ele deu knockdown no Cub Swanson, o Cub Swanson deu knockdown nele, mas no final, ponto pra Diego Tintin.
Apostei no Cub Swanson, mas nessa aí, mérito zero pra qualquer um dos dois lados, né? Porque a luta foi praticamente decidida no...
Na moedinha, né?
Sei lá, o que decidiu essa luta. O sobrenatural de Almeida entrou no octógono e decidiu quem ia ganhar, porque foi uma coisa totalmente insana, totalmente fora de qualquer padrão do que a gente espera de uma luta de MMA, por dois caras loucamente se socando, sem se proteger durante dois rounds, talvez, né? O primeiro foi um pouco menos dessa forma, mas foi incrível. Eu fico um pouco sem ter o que dizer, como o Alexandre falou, é difícil descrever o que aconteceu no octógono. E é difícil adjetivar também sem ser repetitivo, sem ser
isso.
Sem ser aquele tipo de clichê, né? De falar que foi lutaço, que foi isso, foi aquilo. Porque foi algo só vendo mesmo, pra você saber.
Não, e
tentar descrever aqui pra quem não viu a luta.
E eu acho assim, Tintin, é uma luta. Muitas vezes tem muitas lutas boas que você, que são reviravoltas, que quando você já sabe o resultado, ela perde um pouco a graça pra você assistir. Não. Sim. É o caso dessa. Porque mesmo você
pode ver
mesmo,
vezes,
não, mesmo você sabendo que o Cub Swanson ganhou, você tem que ver pra entender, primeiro, como que o Cub Swanson não caiu com as pancadas que ele
quantas
levou.
Quantas vezes ele quase perdeu.
E quantas, né, vezes ele quase perdeu. E depois, se você conseguir tentar decifrar como o Dohuchoy não foi nocauteado.
Uhum. Exato. Você vai entender como você não sabe o quão perto o Cub Swanson ficou de perder a luta e o quão perto ele ficou de ganhar a luta antes.
Exatamente, né, exatamente. Não, é uma insanidade completa, porque os golpes do Swanson, eu falei, tem que manter com o Alexandre, não é que ele tava entrando golpe, no final ele até fica meio puto, ele começa a dar golpe de qualquer jeito, como assim, tá socando o saco assim.
Caralho, ele tá puto lá.
Ele tá puto, mas tipo, morre desgraçado, tipo, desmaia logo.
Morre diabo.
Agora se você pega os golpes que entraram limpos no Dohuchoy, no terceiro round principalmente, E a face do Dohuchoy na luta tem corte e amassado.
Lanhado em todo canto.
Em todos os cantos. Todos, parte inferior, né? Superior, de um lado, do outro, no queixo, na orelha. Tá tudo cortado e amassado. Ele não deve ter postado no Twitter o dia seguinte, né? Mas se tivesse postado, ia ser uma coisa fenomenal ver como ficou a lataria dele. Maravilhosa. Bem, pessoal,
já agora, tá... só um minuto, hein, Tintin? Como eu falo que ali aquela região ali da Ossétia do Norte, ali no Cáucaso, da Daguestão, que aquilo ali é o nascedouro de gente bruta, tem alguma coisa na Coreia, né, bicho, que fabrica zumbi, né, mano? Zumbi, não é possível.
Né? Os caras não ligam pra tomar porrada, né?
Não é possível. E caraca, o próximo UFC de Seul tinha que ter Corinha Zombie contra Dohuchoy, 20 rounds pra alegria do povo, bicho. Tinha que ter, né, mano? Não é possível.
Só pra acabar sobre essa luta que a gente tava comentando do Cub Swanson com o Dohuchoy, não só a capacidade de resistência deles, mas a capacidade cardíaca também, né? Eles não pararam de trocar pancada, sim, em alto nível em nenhum momento.
Então... E o Dohuchoy derrotado, cara, ele sai grande da luta também, porque ele é muito novo, entendeu? Ele é muito novo e ele mostrou, essa luta foi igual o Takeo Mizugaki contra o Miguel Torres, exatamente, no WC, entendeu? Ele sai maior, entendeu? Ó, meu irmão, perdi, mas bicho vai pegar aqui pro teu lado quando tu vier lutar comigo, entendeu? Então, é uma derrota de muito aprendizado pro Dohuchoy também, né? Que ele só tinha perdido uma luta na carreira dele, uma luta lá no começo da carreira dele. Então, tava aí com uma sequência de nocautes impressionante, não tinha três lutas no UFC, não tinha um round, né, emendado. Então, sensacional, cara. Os dois saem... O Cub Swanson ganha um respiro na carreira, né? Ele é bem mais velho do que o Dohuchoy. E o Dohuchoy, assim, o futuro... Eu tô louco pra ver a próxima luta dele.
Por isso que eu às vezes falo, Alexandre, que a gente entra muito nessa discussão, que às vezes tem muito, às vezes se tem muito medo de queimar prospectos, né? Ah, sim, vamos botar esses dois prospectos pra lutar, não, porque um deles vai perder e vai se queimar.
Dá
e
tempo
tal
de voltar, e a derrota ensina.
É, cara, por exemplo, esse moleque teve essa derrota, talvez pro futuro da carreira dele, foi muito melhor do que se ele tivesse ganho essa luta rápido.
Perfeito.
Também. Né, o aprendizado, a casca que ele adquiriu com essa derrota, você viu a entrevista depois, no final da luta, ele puto da vida falando que não tinha se preparado pra dar entrevista após derrota.
Isso. Né,
ele só sabia o que dizer em caso de vitória, ele não sabia nem o que dizer em caso de derrota.
Isso.
Então, assim, é uma derrota que traz uma casca pra ele que, às vezes, a gente supervaloriza demais, né, as derrotas.
Concordo com você.
É, colocar uma pergunta aqui de ouvinte, já registrar os abraços. Hoje vai ser meio corrido, tá, pessoal, pra registrar tudo, mas vamos registrar uma leva aqui. O pessoal que achou que a gente não ia vir, né, porque o Yamin aqui abriu a live antes da gente chegar, porque a gente tá sendo abduzido. Então, aqui, o Weber Murbach, quem que é, Alexandre?
Ele comenta direto com a gente, tanto no Twitter quanto no Facebook. É gente boa.
Porque não é a primeira vez que eu vejo ele aqui comentando com a gente. Isso, é um abração. É Weber, né? Que é o Weber, enfim. É. Vou me comprometer agora da pronúncia. O Rodrigo Silva, abraço. Marco Antônio. Douglas Ferreira, não acabou, tá só começando. Beto Magnum, pra alegria de Diego Tintim, presente aqui mais uma vez. Ricardo Sedano Saraiva, que não foi no encontro. Será cobrado aí na Zona Oeste, Ricardo Saraiva, por Diego Tintim, por não ter ido no encontro. Um abraço. Exatamente. Pro Saraiva. O Ranilson Aquino, que tava com a gente também. Felipe Biancardi Justo, que estava com a gente. Rodrigo Medeiros. E eu quero registrar uma pergunta aqui. O Rodrigo Medeiros perguntou: vocês acham que o Douglas Choi pode chegar a ser campeão um dia? Pode, né? Tem uma estrada muito longa pela frente, mas potencial claramente ele demonstra, né, Alexandre?
Demonstra, ele tem algumas coisas para melhorar, mas tem idade, né? Ele é que 5 anos mais novo que o Aldo, né? E essa é uma categoria que 5 anos faz uma baita. Aliás, 5 anos
não, no
MMA,
no esporte, é falando, dentro do UFC, em um ano o cara muda a carreira dele.
Isso.
E por outro lado, o Ricardo Saraiva perguntou, né, levando para o outro lado, a pergunta muito boa também. Será que o Douglas Choi se recupera dessa luta física e psicologicamente? Pode. Eu acredito que sim, mas é uma ótima pergunta.
Que
também,
pode, né, ser que nem o McDonald, por exemplo, o Rory McDonald, que saiu na
pancada. O Rory McDonald, o problema dele foi o seguinte: ele fisicamente não se recuperou, literalmente.
Ele deu tempo, né?
Exatamente. Ele já voltou a treinar, o nariz dele nunca calcificou, entendeu? O nariz dele ficou quebrado desde sempre, ele tá um ano com o nariz quebrado. E aí, no primeiro porradão do Stephen Thompson, que quebrou o nariz, falou: ah, maluco, de novo não, entendeu? Eu acho que é diferente, eu acho que não é uma derrota acachapante, vergonhosa, vexaminosa, para tirar o Douglas Choi do trilho. E eu acho que o próprio reconhecimento e o mérito que todo mundo vai dar para ele a partir de agora, eu acho que, cara, ele tem tudo para crescer,
até
entendeu?
Como combustível para ele.
Isso, sim.
Não foi um atropelamento, e assim, o último round foi um atropelamento, mas os outros dois rounds ele ganha um... E quase nocauteia
não,
também no segundo.
Eu acho nem que o último foi atropelamento. O último minuto do último round.
Você não daria 10-8, por exemplo.
Não, de jeito nenhum. O último minuto do último
porque,
round foi.
Porque ele toma golpes muito fortes, só que ele devolve também,
isso,
né?
Isso, exatamente.
Em menos quantidade, mas devolve.
Foi pau a pau com o Swenson na frente até o quarto minuto, que aí o Swenson abriu. Entendeu? Mas não deu 10-8 e pra mim não foi sacode, não. Foi um lutaço foda. Sensacional.
O Pedro Lara comentou aqui no nosso Facebook. Um abraço, Pedro, também tá sempre comentando com a gente todos os programas aqui. Ele fez uma pergunta que é fora do roteiro de hoje. Pedro, você já viu que tá corrido demais hoje, nós atrasamos aqui. Então, mas a gente vai responder essa pergunta por texto no Facebook para você com calma, tá? A gente explica direitinho para você, a gente repercute e comenta lá. Por fim, pessoal, tivemos o nocaute do ano no evento, Alexandre, com o nocaute do Vanata?
Tivemos o nocaute do ano, bicho.
O Vanata, que é um cara que chegou invicto no UFC, né? Em cima da hora pra pegar o Tony Ferguson. Fez um papel muito digno contra o Tony Ferguson. E agora anota possivelmente o nocaute do ano com um chute muito parecido com o que foi o do Edson Barbosa no Rio de Janeiro.
Exatamente.
Né? Sobre o Terry Etchen, né?
Se o Terry Etchen, isso, no UFC 142. Se o UFC fizer uma nova edição, e vai fazer uma nova edição dos nocautes, maiores nocautes da história, esse chute vai dar um shift numa galera grande. Ele vai entrar lá no alto, lá pela...
Um top 10.
Ele vai entrar no top 10, bicho, e é parada de, meu irmão...
Pra quem não viu, é um chute giratório que o calcanhar dele entra no queixo
do adversário. E ele é sensacional pelo seguinte, o jeito do Leandro Vanata lutar é sensacional pelo jeito que ele parece desleixado, que ele não tá desleixado, é porque ele tem uma cara de desleixado.
O próprio,
né,
chute mesmo parece que ele tá fazendo tipo um giro qualquer, jeitão, nem fez força.
Aquela ele tem cara de desleixado e tem expressão corporal de
isso,
desleixado.
Isso, exatamente. Né? Aquela foto que ele deu, aquela foto da Sterling que ele tá dando tchauzinho assim pra trás, aquilo é totalmente Leandro Vanata lutando, sendo ele e a pessoa dele. Aquilo ali é ele, bicho. Ele é parece que ele é esculhambado e, meu irmão, ele tira as paradas sensacionais desse modo esculhambado. E o jeito
ele
legal é, tipo, é o seguinte...
Ele é o tipo de cara que só compra camisa 4 lisas brancas por R$30 na promoção.
Exatamente, né? naquele cesto da loja americana, né, de grade.
Exatamente, isso. Exatamente.
Então, não que eu já tenha feito isso alguma vez.
4 camisas igual a um preço.
Exatamente. E, cara, eu acho que tão genial quanto o chute é a preparação do chute. Que ele dá um pisão frontal de, tipo assim, deixa eu ver onde é que você tá, porque eu vou te meter um chute que você não tá esperando. Então ele deu um chutinho assim, baixo no joelho do John McDessie pra botar o John McDessie onde ele queria que o John McDessie estivesse. E ele dá aquela... Cara, esse chute foi aquele chute que os grandes narradores de futebol que dizem chute despretensioso, como se alguém chutasse a gol sem pretensão, né?
Chute despretensioso no futebol.
Parada de canalha,
Leandro e a mim que repete isso sempre, toda... É, você repete sempre.
Não, então é uma baita frase, então, sendo assim.
Precisa ver a cara de repulsa dele ao meu lado aqui, Tintin.
Então, mas aí é aquele meio negócio, tipo assim, aquele chute que deu pra não chegar, sabe? Aquele negócio, isso. Aquela corridinha de lateral que ele corre só pra dizer pra galera.
Isso, aquele carrinho, que a bola já saiu.
Já saiu a bola, vou dar um carrinho só pra galera gritar. Meu irmão, ele não fez nada, ele deu aquele chutinho assim, todo... E aquele, meu irmão, ele dá um chute, a expressão... Cara, não dá pra explicar, bicho, vejam o lance, que
vejam,
é sensacional, vejam. É sensacional.
O resumo desse UFC 206 é vejam.
É vejam, exatamente.
E no final, Alexandre, você pode fechar o UFC 206, né? Hoje nosso tempo vai ser um pouquinho mais curto que na Central 3. Foi um evento que no final, mesmo com esses desfalques todos, entregou um evento muito interessante, né? Não vou pedir pra você recapitular tudo,
mas sempre,
acabou,
né,
entregando uma qualidade de evento numerado, talvez não com o hype, com as lutas ranqueadas necessárias, mas a qualidade de evento numerado teve.
Sim, sim, sim. E é aquilo que a gente fala, né, cara? Eu sempre bato nessa tecla, não fiquem se fiando em evento com nome, com muito nome, entendeu? Não fiquem se baseando nisso. Lembrem do UFC on Fox 2, entendeu? Que foi um baita de um cara, ficou todo mundo animado e foi um dos piores eventos que eu vi na minha vida, entendeu? Foi horroroso. Então esquece isso, cara. Tem grandes eventos, tem lutas muito bem casadas e tem momentos sensacionais que saem dessas horas, dessa galera que tem talento demais e tá precisando chegar no lugar ao sol, entendeu? Então esse evento foi um clássico desse. Tinha muita gente talentosa nesse evento, entendeu? Não tinha como dar errado. Assim, a gente não esperava que desse tão certo, né? E na mesma noite, o nocaute do ano, um dos maiores nocautes da história e a luta do ano... Assim, uma luta que vai ficar na memória de todo mundo.
Um top 15 da história do UFC, tranquilo,
talvez,
né?
Talvez, é provável.
Top 10, talvez.
É, porque a gente tá muito emocionado ainda com isso. A proximidade da luta, né? Mas é provável, não duvido nada, entendeu? Porque foi um negócio épico, corajoso, maiúsculo,
bíblico. Nível, alto nível técnico.
É, exatamente, bagulho de proporções bíblicas, entendeu? Um negócio sensacional. Então, toda vez que a gente botar lá, pô, confia na gente, sabe? O evento vai ser maneiro.
Leu a prévia dizendo que vai ser legal? Vai ser legal, vem na nossa. Alguma coisa
a gente sabe. Eu não fui desonesto. Eu botei no evento de Albany que ia ser... Assim, eu não vou escrever com essas palavras, mas que, porra, tinha que ser corajoso pra acompanhar aquele evento, entendeu? E nesse do 206 a gente sabia que ia dar certo. A gente não sabia que ia dar tão certo, né? Que bom que deu tão certo. É. Mas, porra, é épico. Eventaço.
Bruno.
Oi, diga.
A gente estava falando de casar o Duro Choi com o Corian Zombie, né? Até também o Felipe Biancardi pediu.
Aliás, o Corian Zombie está num baita carro.
E indo pelo mesmo caminho de casar caras que tem um estilão parecido e tal, o Ricardo Saraiva pediu para casar Vanata contra Edson Barbosa, né? Para decidir.
Só vale chute rodado alto, óbvio.
Não,
né?
Vai ser tipo aquele negócio de velho oeste, sabe? Bota um de coste pro outro no centro do octógono, dá 10 passos, vira e atira.
Coloca o Raya Hall de suplente.
Exatamente. Quem virar ali ganha. Aliás, Korean Zombie...
Você tá... contra Ryu, né? Dando helicóptero.
Ataque Chakruga. Ataque.
Então, aliás, o Korean Zombie tá marcado com o Dendy Bermude, que a chance zero disso não ser um combate épico também, né?
Também. Bem,
Diego Tintin, você tem um minuto pra me dizer o que você achou do anúncio do TUF 25, que vai ocorrer... Você que é um fã declarado de The Ultimate Fighter, com ex-participantes, né? Já anunciaram o Diego Lima, que não é o treinador, né? O lutador que já estava no TUF, o Haider Hassan, que foi o vencedor do TUF.
Não, foi vice do TUF 21.
Eu sempre cometo esse erro. Ele ganha a final na casa das equipes, mas perde a do evento.
Isso, exatamente. Isso,
perde a do evento. E o Haider Hassan, da American Top Team. E o outro é o Bagdad.
É o Medi Bagdad.
Medi Bagdad, o Bagdad, enfim, fica a sua pronúncia aí. Tintin, te animou esse novo estilo? Para o UFC tentando inovar, né, Tintin? Depois de um evento aí com campeões de categorias menores, de eventos menores.
Tentando inovar e imitando o TUF 4, né?
Mas passou já 20 edições, né?
não dá para dizer que eles estão, que eles não estão tentando, né? Mas é, até eu, que você até falou, e é verdade isso, eu gosto do programa, acho um formato bacana, acho interessante você acompanhar, né, o dia a dia dos lutadores por dentro, né, que é coisa que é pouco mostrado. Mas é um formato que está completamente desgastado já, já vem apresentando quedas de audiência bem claras e estão tentando inovar de alguma forma, não sei se é uma grande solução, até porque os primeiros nomes anunciados não animam muito,
nada,
né?
Exatamente. Nada, exatamente. Não, o Hassan é um cara que anima na casa, cara, ele é polêmico, ele é brigador de baixo nível, sim, que sai trocando porrada no togo.
Porque você, para fazer um programa desse de sucesso, você tem que ter bons lutadores e ou
bons personagens, ou
figuras polêmicas, né? Figuras televisivas ali que vão trazer o entretenimento, vão chamar a atenção do telespectador. Eu não me empolguei muito com esses primeiros nomes, não, mas ainda falta muita gente também para anunciar.
Né? Na verdade, pro sucesso do TUF é mais importante bons personagens do que bons lutadores.
Sim, né? Com certeza.
Vamos esperar o anúncio dos próximos lutadores pra gente ter já um parâmetro maior aí pra poder analisar.
Eu torço pra que não pegue lutadores tão recentes, tá? Eu queria que pegasse um pouco mais antigo.
Tipo, o pessoal tá na idade ainda, de repente, né?
O Diego tá no 19.
Vamos pegar o Diego Sanches pro evento.
É, o Christian Rock tá aí, né?
Mas não precisa ser tão novo, que é um do 17, um do 21 e outro do 22. Pô, não precisa ser tão novo.
Bem, pessoal, vamos passando para a gente. Tem duas coisas para acontecer nesse programa maravilhoso ainda dessa quarta-feira, e uma delas é o sorteio. É o seguinte, a gente fez o sorteio de... Vai ser Dibri, tá? A gente fez o sorteio de manhã já, não ia dar tempo de fazer na estrada, nem chegando agora, como vocês viram, correndo no estúdio. O sorteio foi feito de manhã no computador lá no Rio de Janeiro.
Usamos... Tá igual a pesagem do...
Exatamente.
A gente faz uma pesagem séria e depois faz uma pro público.
Fizemos aí com nossos... colaboradores, tirando os que já ganharam, isso, e tirando os membros da equipe também, obviamente. Então os outros estão todos elegíveis para ganhar o prêmio. O que a gente já tinha declarado, que quando a Ronda Rousey voltasse, a gente ia sortear o livro dela, a biografia oficial, e o Alexandre está em posse do livro, e será o nosso sorteio desse mês, que ocorrerá agora, como anunciamos. O Ale vai dar uma autografada ainda, vai pôr a digital dele, né, Tintim?
Porque eu estou usando um objeto aqui, uma peça de museu, que eu não sei nem manusear.
Que é caneta Bic.
Isso aqui pra mim virou uma baqueta, né?
Exatamente. E vai ser o sorteio do livro da Ronda, espero que vocês gostem. É um livro elogiado por muitos, né, que gostam de esporte, falando que tem história muito legal. Ela que é uma atleta olímpica, além de ser campeã da MMA. Então, vamos ao maravilhoso peão do baú, Leandro e a mim. E aí a gente passa pra vocês o resultado do sorteio. Roda o peão, Leandro e a mim. Vai parar. Atenção. Parando o peão, lembre a mim, por favor. E o vencedor, colaborador James Souza, diretamente. Colaborador antigo do site. O James é da onde? O James é lá do norte, né, Alexandre?
Do Nordeste, acho que é.
Fudeu,
acho que
é Fortaleza. Vamos gastar com frete.
Teresina, verdade.
Um abraço pro James, parabéns. A gente fez sorteio de manhã, ele ganhou. Que bom que foi ele que ganhou o livro e não o Marco Antônio. Pra quem não sabe, o Marco Antônio é o nosso colaborador que não é fã da Honda, então ele brincava que se ele ganhasse, ele ia trocar o prêmio e tudo mais.
Pro abridor de garrafa.
Né? Só pra acabar, Tintim, a gente sempre anuncia quem ficou nos outros lugares do sorteio, né? Quem ficou em segundo e terceiro, a troco de nada, que não ganha nada com isso. O Ranilson Aquino, que foi no nosso encontro com o Janeiro, ficou em segundo. E o Daniel Mendes, aqui de São Paulo, em terceiro no nosso sorteio desse mês. Fica aí pro James Souza, o nosso livro da Ronda Rousey chegará por... Diego Tintim entregará na sua porta, James. Diga, Tintim.
Eu queria só fazer uma pergunta pro Leandro Amin. Leandro Amin, quando você ficou sabendo que ia ter um programa sobre MMA na Central 3, você imaginou um dia botar a música do peão do Silvio Santos para tocar durante esse programa?
Tintim, meu amigo, boa noite. Boa noite, amigos. It's time. A vida é feita de surpresas quase, nem sempre agradáveis, mas nesse caso não podia esperar nada diferente.
Nada diferente.
A cabeça de Bruno Sader é fervilha de cultura inútil, que às vezes, na verdade, se transforma olha, em cult.
Depois de um fim de semana em Bangu, conversando, tinha um tiozinho no bar com a gente em Bangu, Leandro Amin, que acho que ele tá lá sentado desde 85, da final do Bangu, que vocês fizeram, ele tá sentado lá, tomando uma. Então, depois desse fim de semana em Bangu, com certeza, mais ideias geniais como essa pintarão em 2017 no programa. E é sobre isso que eu quero falar para encerrar. Joga a música de encerramento para mim, as 5, é, Leandro Amin? Os últimos 5 minutos a gente vai gastar. A Central 3 está entrando de férias essa semana, encerra as atividades por esse ano. Fizemos 11 edições aqui, a edição 176 do site, é isso, Alexandre?
Isso.
Alexandre faz um joia para mim aqui. E a gente vai continuar com o nosso podcast no fim de ano. Eu queria férias, o Alexandre queria férias, o Tintin também, o Pedro, toda a equipe. Só que temos um evento gigantesco no dia 30, né, com o UFC 207, com não só com a Ronda Rousey voltando, mas com outras lutas gigantescas.
Dominic Cruz.
Dominic Cruz defendendo o cinturão, Caim Velasquez e contra o Verdun. Então, assim, um evento que vai ter que ter cobertura, vai ter que ter podcast. A Central 3 volta dia 16, é isso, Leandro Amin? Dia 16?
Isso.
Então a gente vai ficar aí, acho que 3 semanas... com o podcast Old School, pelo nosso canal do MMA Brasil TV. Se você não está inscrito, se inscreva lá no MMA Brasil TV. E nós ficaremos com conteúdo no começo do mês de janeiro também lá. E aqui fica o nosso agradecimento público à Central 3, né, Ale? Desde quando a gente... Eu, pessoalmente, já acompanhava desde antes, vocês também, que eu sei da equipe, muitos dos nossos ouvintes também. E quando abriu a oportunidade para a gente vir para cá, eu, desde o começo, tentei empurrar a gente para a grade aqui da Central 3. Deu certo, espero que esses 11 programas tenham sido bons para vocês que ouviram aqui nesse novo formato até do podcast, mais enxuto, com conteúdo mais diversificado em outros programas. E espero que 2017 possa crescer o podcast também em conteúdo, em qualidade, e trazer cada vez um conteúdo de análise de MMA melhor para vocês. Alexandre Matos.
Eu queria agradecer ao Chico, né, por ter aberto a programação da casa dele aqui para a gente. Não tem nada a ver com o que ele fazia, né, com o que a Central 3 produzia, e até de repente, até por não ter nada a ver, foi até legal, porque aumenta o leque de diversidade da Central 3, que já é uma programação bem diversificada, com vários programas sensacionais. Não
recomendamos
só,
todos,
sim, não só esportivos, né? Mas eu queria fazer um agradecimento especial, não só pro Bruno, mas também pro Yamin, que se esforçaram muito pra gente estar aqui hoje, né? E pra mim é um motivo de orgulho enorme estar num negócio tão bonito, tão bem arrumado, tão bacana, apesar de ter uma caneta aqui na minha frente, mas sensacional.
Eu usei um bloco de notas, olha quem tá na câmera ali, eu usei um bloco de notas aqui, ó, que maravilha.
Com caneta, né?
Com caneta,
Então, queria agradecer a todo o esforço que o Yamin fez.
Yamin que esteve com a gente nos dois UFCs ao vivo, aqui 7 horas sentado.
Isso que eu ia terminar de agradecer a ele, né? Porque ele fica aqui até o final, ele é super ágil, cara. Tem hora que eu mando pra ele o negócio, ele me manda no meio da madruga, ele manda o embed do player, entendeu? Então, pô.
O Yamin é um robô, ele não dorme.
Fica 7 horas, não deve mesmo, não. Ele fica 7 horas aqui nos dois lives que a gente fez. E viremos mais, né? Sorte que a Central 3 estava fechada, porque o 207 era uma grande possibilidade
isso, né?
Mas enfim, motivos não faltarão para voltarmos aqui para fazer um live especial aqui da Central 3. Então, muito obrigado pro Leandro Amin, por todo o esforço que ele fez desde antes da gente chegar, e inclusive a gente já aqui, todo o esforço que ele faz, um profissional de primeiríssima, prazer enorme. Participar com ele aqui desse programa.
Diego Tintin, até o seu Skypezinho de Bangu aí que você usa na... É que agora eu já sei que sua casa... Eu achei que era um negocinho super de raiz, com samba rolando. Não tem nada. É um apartamentozinho chique que o Tintin mora.
Com
churrasqueira e tal. Com TV com 800 canais. Tudo de primeira linha, tudo novo. Perdeu o brilho, Tintin.
Perdeu a graça. Não é um quarto-sala, né?
Não é um quarto-sala. Não vi nem o cavalo na rua. Mas enfim, Tintin, até seu Skype melhorou. Acho que até pra gente, quem não faz pessoalmente, melhorou também, né, aqui a qualidade.
Tá, melhorou muito. E só um comentário aqui, já que estamos colocando Leandro e Yamin no assunto, o Fernando Tassoni falou aqui que o Yamin é o Lombardi às avessas. O Lombardi falava e nunca aparecia. O Leandro e Yamin aparece, mas nunca fala.
Então, hoje falou pra quebrar isso, pronto.
Hoje falou. Aí, mas tá todo mundo aqui comentando. Eu vi a voz do Leandro Amin primeira vez, que legal.
Assim. Então ouça o podcast da Trivial.
Não, e coitado do Amin, porque o cara fala em todos os podcasts da casa aqui. O nosso é o intervalo que ele tem pra não precisar falar.
Só repetir aqui todos os agradecimentos de vocês, da toda a equipe da Central 3, essa parceria que dure muitos anos. Eu já era um grande fã do site, né, como um todo, todo o conteúdo que eles produzem. É uma honra, já até tive a honra de participar de um outro programa da casa, deixo aqui recomendado, o meu time de botão sobre o querido Bangu.
É o bairrismo, é o bairrismo.
Tive a honra de gravar com essa fera, Leandro Yamin. É, para vocês poderem ouvir mais a voz do Yamin, inclusive, né? Seria um caminho para vocês começarem. Ouçam todos os meus times de botão, que é um programa maravilhoso. E um abraço para todos vocês e até mais.
E agradecer também ao resto da equipe, né? Só para registrar, como a gente já falou também, aí ao Matias Pinto, ao Paulo Júnior, a todo mundo da equipe aqui da Central 3 que passa aqui dia e noite nesse estúdio produzindo. É isso, pessoal. Agradecemos a vocês acompanhando o ano todo. O programa ficou um pouco mais curto hoje. Ficou por culpa minha e do Alexandre, tá? Não é do Leandro, que a estúdio tem horário para fechar e a gente pegou um acidente na Dutra vindo aqui para os estúdios. Mas acho que deu para recapitular a parte do UFC 206 que importava. Vem muita coisa, vem especial do rock no nosso canal do Daniel Brasil TV, 40 anos do rock, com Alexandre Matos e Pedro Lins falando 18 horas sobre rock, mais ou menos. E vem muita coisa no final de ano no site, fiquem ligados. Em 2017 prometemos muita surpresa e conteúdo diversificado para vocês. James, mandaremos seu livro o quanto antes. Agradeço a todos pela companhia. Semana que vem voltamos no nosso canal pessoal. E aqui na Central 3 voltaremos dia 16, 17, mas por aí. Segunda, terceira semana de janeiro. Um abraço a todos e um bom fim de ano.